quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Quer o Espírito Santo? Peça. E se você buscar, você vai encontrar um Deus maravilhoso. Eu escrevi aqui alguma coisa. Você vai encontrar, se você pedir e buscar, você vai encontrar um Deus de vitória na tua vida. Se você pedir e buscar, você vai encontrar um Deus de promessa. Nós cantamos aqui. Se você pedir, você vai encontrar um Deus de livramento. Se você pedir, você vai encontrar um Deus de milagre. Se você pedir, você vai encontrar um Deus da cura. Se você pedir, você vai encontrar um Deus da prosperidade. Se você pedir, você vai encontrar o Deus da tua salvação. E se você pedir, você vai encontrar um Deus de amor. Então, onde nós estamos cheios de má notícias, se a Bíblia só nos dá boa notícia? Quer outra? Uma outra boa notícia para você está em Romanos 8:1, que a Bíblia diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quer ser vitorioso? Não ande segundo os seus desejos, ande segundo o Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. Deixa Ele te guiar, porque aí não há condenação sobre a tua vida. Quer outra boa notícia? A gente fala muito do diabo, muito do diabo, muito dele aí, e temos que ter cuidado, porque ele é ardiloso, ele é maquiavélico, ele é estratégico. Mas a Bíblia diz aqui em 1 João 5:18: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. O maligno não lhe toca se nós estivermos debaixo da unção da presença do Espírito Santo. Você já tentou pôr o dedo numa tomada de 220? E a de 110? Você põe, você até toma um susto, mas você não fica com o dedo lá. É assim o diabo, quando vai tentar tocar em você e você está revestido da unção do Espírito Santo. Ele toca e volta, ele toca e volta, porque ele não pode tocar. Ele tenta, porque ele é tentador, mas tocar ele não pode, porque você está revestido da presença de Deus. Por que só má notícia? A Bíblia é cheia de boas notícias. Quero saber aqui, quero fazer uma pergunta e quero ver a sua reação. E você que é isso que eu vou perguntar, vai ter que dar um grito de brado de vitória aí. Quero saber aqui, quem é vencedor em Cristo Jesus aqui? Dá um brado de vitória aí bem forte. Aleluia, aleluia, aplauda ao Senhor aí. Aí, pode ter alguém no nosso meio e falar: mas o cara fica estimulando o cara para ver se ele fica animado. Se você pensou isso, azar é teu. Eu estou dizendo a palavra de Deus para você. Eu não inventei versículo, é a palavra de Deus. Agora, se você achar que foi, quis fazer um estímulozinho para te animar, mesmo que você pense isso, se acreditar nisso, vai ser bênção na tua vida. Toda vez que eu vou pregar, já falei isso mil vezes, vou falar mil e uma aqui. Eu vou buscar em Deus o que Deus quer que a gente pregue. E chegou na reunião de sexta-feira passada, nós tivemos uma reunião de liderança, e eu pedi para irmãos: orem por mim aí que eu vou pregar domingo que vem. Não sei o que eu vou pregar, mas eu vou pregar. Orem por mim. Aí vim no sábado pregar nos jovens. Tivemos um momento junto sábado passado aí. Esse quem pregou? O Eronildo? Quem pregou sábado agora? Hã? Ah, foi o Marco, é verdade. Foi o Marco lá no Tatuapé. Então, no sábado passado eu preguei e falei: irmãos, orem por mim porque eu vou pregar no domingo que vem. Não sei o que eu vou pregar. Isso foi na sexta, depois no sábado. Na segunda-feira eu tive uma reunião. Toda semana eu tenho uma reunião na Vila Mariana com mais dois pastores do conselho. E nós estávamos conversando com um pastor nosso de Ibitinga. E durante a conversa com ele, trocando ideias, Deus me deu um toque. Me deu o título da mensagem. E nós estávamos orando, eu com o olho fechado e os outros três lá com o olho fechado, eu peguei um papel e escrevi o título da mensagem. Está aqui, ó, tudo rabiscado. E falei: acho que é de Deus, vou esperar. Escrevi e deixei. Na terça-feira, eu estava conversando aqui, onde eu trabalho aqui na igreja, com o pastor Cláudio. E nós estávamos conversando, ele falou assim: Paulo, Deus tem me falado algumas coisas, Deus tem me direcionado para algumas coisas, e Deus está me falando que Ele está querendo das pessoas atitude. Falei: ah, é, pastor? Deus tem falado isso para o senhor? Que Ele quer atitude? Aí eu falei: vou pegar um papel aqui que ontem Deus falou que eu queria que eu pregasse, me deu o título da mensagem. O título da mensagem está escrito aqui: atitude. Falei: então, acho que é de Deus. Deus quer pregar, me deu o título, atitude. Aí na quarta-feira o Eronildo está pregando aqui no culto da tarde. E logo no início ele começa falando, até escrevi aqui o que ele falou: as pessoas serão abençoadas se tomarem alguma atitude. Essa foi literalmente a frase dele. Por que que eu estou contando isso? Primeiro, para saber que se você orou quando eu pedi, Deus ouviu a tua oração e respondeu aquilo que Ele queria que ministrasse aqui hoje. Tua oração fez a diferença nessa pregação. E segundo, que Deus quer provocar você nesta noite a tomar uma atitude que vai abençoar a tua vida. Você é mais que vencedor? Então Deus quer provocar uma atitude que pode mudar a história da sua vida nesta noite, em algumas áreas que você precisa. Eu fui no dicionário. Atitude. Olha o que diz o dicionário: modo de proceder ou agir de forma negativa ou positiva diante de pessoas ou situação. Atitude. Modo de proceder ou agir de forma negativa ou positiva diante de pessoas ou situação. Está aqui no dicionário. Isso é uma atitude. Atitude está ligado a posicionamento. Você tem que tomar uma decisão em algum momento. Tem que tomar uma atitude. Né? Muitas vezes os pais falam: ô, menino, toma uma atitude aí, vê se faz alguma coisa. Agora eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos imaginar uma final de campeonato de futebol. Dois times jogando. Um deles, para ser campeão, pode empatar ou perder até de 10 gols de diferença. Para ele ser campeão, ele pode empatar, qualquer resultado de empate, ou perder até de 10 gols de diferença. Se ele perder até de 10-0, ele será campeão. Ou empatando, ele será campeão. Eu pergunto: existe alguma chance desse time perder esse campeonato? Sim ou não? Sim? Quem que acha que não? Só o Renan e a Rosângela e o Adalberto. Quer dizer que os três estão perfeitamente errados. Claro que existe. Claro que se aquele time que precisa empatar ou perder até de 10 gols entrar em campo, o juiz apita e eles não se mexem, não vão fazer nem nada, nem se defender, 1-0, 2-0, 5-0, 6-0, primeiro tempo 9, segundo tempo 10, 11, 12, acabou, perderam. Um jogo que estava ganho. Era impossível perder esse campeonato se pelo menos eles chutassem, dar de bico, porque é campeonato. Mas eles entraram em campo e ficaram ali. E um minuto de silêncio durou 90 minutos de silêncio. Eles não se mexiam. Então, algo que estava ganho, que estava decretado, que não tinha como perder, por causa de uma falta de atitude ou uma atitude errada, perderam aquele campeonato. Então é possível um time perder. Ah, mas é impossível algum time não se mexer. Por isso que eu forcei esse exemplo, para você ver, se alguém não se mexer, se ele não fizesse, se ele jogasse muito mal, assim mesmo ele seria campeão daquele jogo. E muitas vezes é assim na nossa vida. Muitas vezes é assim na nossa vida. A vitória já nos foi dada, já está consumado, já está decretado. É só pôr a faixa no peito e a gente fica em berço esplêndido. Aí vem o diabo, aí vem a gente falar que é culpa dele. É culpa é minha, que não faço nada. Ele está fazendo, é bem feito a função dele, que é marcar gol no inimigo, no adversário dele. Então Então vou dar aqui alguns exemplos cotidianos para você. Vocês já sabem, ou quem não sabe vai ficar sabendo, as minhas palavras sempre são bem práticas. É por, a hora que você sair daqui, ela serve para você. Então, é prática para a tua vida, de vida. Você vive na terra, tem dor de barriga, tem cólica, tem conta para pagar, e a palavra tem que te ensinar como enfrentar isso. Quinta-feira o Eronil estava pregando lá no Mutinga, muito bom por sinal. E ele falou umas coisas lá que me veio um negócio assim. A palavra de Deus, quando você, uma empresa, ela tem uma brigada de incêndio. Então você vai numa empresa, ele ensina lá, ó, aqui é a brigada de incêndio, extintor para isso, extintor para aquilo. Então é dado toda uma referência, é treinado todo um povo, para que se pegar fogo, aquele pessoal sabe como enfrentar o fogo. Agora, a instrução da brigada de incêndio não impede o incêndio, ela só permite que você apague o incêndio. E na hora que ele estava pregando, me veio assim, a pregação da palavra não impede as lutas, não impede as batalhas, não impede os problemas, ela só vai fazer com que você enfrente elas e saia vitoriosa quando elas vierem. Ela é uma ferramenta de vitória para aquilo que você vai enfrentar. Por isso que você precisa conhecer a palavra, porque ela é a ferramenta para que a hora vier um incêndio, você fala, ah, veio um incêndio, extintor X, versículo tal, eu apago esse incêndio. Ele não vai impedir o incêndio, mas ele vai te dar vitória no incêndio. Por isso que é importante ouvir a palavra, conhecer a palavra, ler a palavra. Então vamos ver aqui alguns exemplos, bem práticos, do seu cotidiano. Você está indo na rua com o teu carro, o farol fecha. O que você tem que fazer? Tomar uma atitude. O que você tem que fazer? Parar. Se você não parar, ou você vai atropelar, ou você vai tomar multa, ou vai fazer uma besteira. Aí você parou, o farol abre. Você vai ficar esperando o quê? E se você demorar mais que 30, que 3 segundos para decidir o que você vai fazer no farol aberto, já tem alguém que vai falar, ô, vai andar, Dona Maria, vai andar, ô Mané, vai andar, fulano. Tem que tomar uma atitude. Dona Maria, Dona Elizabeth, donas todas, tá? Para ninguém ficar triste que eu falei Dona Maria aqui. É duro aqui, você fala uma coisa e pô, o cara já leva lá pra longe, né? E bucha naquele que falou aqui. Repita comigo, atitude, eu sou fruto dela. Chega aquele abençoado extrato de cartão de crédito na tua casa. Vencimento dia 20. Dia 20 você tem que fazer o quê? Tomar uma atitude. Qual é a atitude? Pagar ou não pagar? Se pagar, beleza. Se você tomar atitude de pagar depois de 2 dias, vai gerar alguns jurinhos. Se você tomar atitude de não pagar, Serasa, SPC e vão buscar os bens lá na tua casa. Tem que tomar atitude. Médico no plantão do PS das clínicas de madrugada. Chega lá um cara todo esculhambado, todo atropelado, todo esfaqueado. Apresenta para o médico. Ele tem que tomar o quê? Opero ou não opero? Abro ou não abro? Se ele for ficar pensando o que, que vai fazer, o cara morre, como a maioria morre, na frente dele. Quer ver outro? Fila de supermercado. Você passou 2 horas no mercado e encheu um carrinho. Aquela fila enorme. Você ficou mais meia hora na fila. Aí chegou você passou todas as compras. Aí a moça fala, a senhora vai pagar com o quê? Não sei se eu vou pagar. Você tem que tomar atitude. Se você decidir não pagar, primeiro você não vai levar. E se você decidir sair correndo com o carrinho, um segurança grandão, um brucutu, vai te pegar pelo cangote e vai te levar para a segurança. Então você tem que tomar decisão. Você fez tudo certo. Naquela, só passar o cartão. Aquele mesmo que venceu dia 20. Vai vencer de novo. Quer ver outra coisa? Casamento. Você demora para isso. Ora que nem um maluco para achar amada. Ou amado. Né? Alguns estão mais novinhos nessa área aqui. Então, Você ora, ora, aparece o teu príncipe encantado, depois de beijou, o sapo já desapareceu, tal, ficou lindo. Prepara o casamento, vai para o dia do casamento, na hora lá faz a palavra, o pastor prepara a palavra e pergunta: fulana, você aceita ele como seu legítimo esposo? Fulana, não sei. Ah, já que estamos aqui, vamos aceitar. Você tem que tomar atitude. Se você ficar lá sem dizer sim ou não. Temos um policial aqui, nós temos um irmão que é policial. Um policial vive sob tensão. Ele vai sacar a arma dele em legítima defesa. Se é em legítima defesa, quando ele sacou a arma, o que que ele tem que fazer? Cantar Deus de amor, Deus de prosperidade? Não, chumbo nele. Não tem que pensar, meu. Tem que tomar atitude. Se ele pensar se vai atirar ou não, perdemos um irmão. Foi para a glória. Não tem jeito, meu. Então, atitude. Repita comigo. Eu sou fruto dela. Atitude. Eu sou fruto dela. Tem um versículo que não é bem isso, mas diz isso. Gálatas 6, 7 diz assim: não se enganem. Ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar, isso mesmo colherá. Muito bom. Essa palavra atitude, essa ação, esse modo operante de agir, serve para todo mundo que está nesse salão aqui e para quem ficou em casa também. Serve para você, é membro dessa igreja? Essa palavra é para você. Você já é cristão? Essa palavra é para você. Presta atenção, porque Deus quer falar com você nesta palavra. Você é visitante? Jesus é a verdade e a vida. Deus quer falar com você. Você é de outra religião e veio aqui hoje? Deus ama a tua vida e quer falar com você através desta palavra chamada atitude. Atitude não prevê alguém ficar em cima do muro. Atitude é uma escolha. Atitude é uma decisão. Atitude é uma ação. Atitude gera um resultado. Depois você vai pensar mais para frente na tua vida um pouquinho, para ver quantas atitudes você já tomou, certo ou erradas, e vai dizer: se eu pudesse voltar atrás daquele cara, então. Espera lá que vai chegar essa vez. Então, eu queria compartilhar duas passagens bíblicas com você. Mas antes de falar a passagem bíblica, eu quero falar algumas coisas sobre essas duas passagens. Nós vamos ver o que uma atitude errada faz numa vida de uma pessoa vencedora. Lembra que você disse que é vencedor. O que uma atitude errada faz na vida de alguém que já é vencedor? Essa passagem vai mostrar isso. E vamos ver o que uma atitude certa faz na vida de uma pessoa derrotada. O que uma atitude certa faz na vida de uma pessoa derrotada? E o que uma atitude errada faz na vida de uma pessoa que já é vencedora? Essas duas histórias falam de duas vidas, falam de duas pessoas ricas, dois fins diferentes por causa de uma atitude, dois destinos alterados por causa de uma atitude. Um procurou Jesus e recebeu com tristeza a orientação dele e tomou uma atitude que lhe foi derrota. O outro foi procurado por Jesus e recebeu com júbilo a orientação dele e tomou uma atitude que lhe trouxe vitória. Um era salvo, perdeu a salvação por causa de uma atitude errada. O outro era perdido e ganhou a salvação por causa de uma atitude certa. Qual deles você é? Ou qual deles você gostaria de ser? Ou qual deles você... qual resultado você quer ter? Assistam na próxima semana, no mesmo Bate Canal. Abra sua Bíblia em Lucas. 18. Versículo 18. A minha Bíblia diz assim, o título dessa passagem é O Jovem Rico. Vamos ler? E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Tinha um relacionamento de mestre, reconhecia Jesus como mestre. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Quanta coisa, hein? E ele disse: Todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. Nasceu na igreja. Sabia todos esses mandamentos de cor. Fazia esses mandamentos, cumpria esses mandamentos. Vitorioso! Se o filme terminasse aqui, a história terminasse aqui, vitorioso. E quando Jesus ouviu isso, ouviu tudo isso que ele disse, disse: ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens e reparte pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ele, um homem vitorioso, um jovem rico vitorioso. Foi fazer uma pergunta para Jesus. Acho que ele achou que dava para enganar. Vou parecer um pouco mais espiritual aqui com Jesus, com o mestre. Mas no 23, mas ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito rico. A Bíblia diz que onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: Quão difícil entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. Riqueza no bolso, no banco. Onde estava a riqueza desse jovem? A riqueza dele estava no coração dele. Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram isso disseram: Logo, quem pode salvar-se? Mas ele respondendo: As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Vocês concordam que esse jovem era um vitorioso? Já tinha vitória na mão dele, já estava com a faixa de campeão. Mas uma atitude dele mudou a vida dele, mudou a eternidade dele, mudou a história dele, mudou o destino dele. Uma atitude. Qual foi a atitude? Ganância, amor ao dinheiro, um amor às riquezas dele. Uma pessoa vencedora. Por causa de uma atitude, jogou tudo por terra. Perdeu tudo. Nós somos vencedores. Nós temos a faixa de campeão. Jesus disse: Está consumado. E aí? E aí? E no meu dia a dia? E a vida me impõe atitudes que eu tenho que tomar todo dia. A vida me coloca em confronto com atitudes. E o que, que eu faço? Finge que não é comigo? Peço desculpa, foi engano. Bati na porta errada. Agora, vira a página e vai para Lucas 19. Então aqui, nós vimos que um homem vencedor, por causa de uma atitude errada, perdeu tudo. Agora vamos para Lucas 19. 1. E tendo Jesus entrado em Jericó, passando, esse ele ia passando, aquele ele ia indo, o jovem foi a ele, ele ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e este era um chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia porque por causa da multidão, muita gente. Onde Jesus estava, atraía muita gente. Pois era de pequena estatura. Ele era baixinho. duas histórias conhecidas de vocês aqui, de trás para frente. Tem gente que vai contar essa história sem abrir a Bíblia, diz versículo, versículo de cada uma dessas passagens. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Alguém que estava interessado em ver quem era esse Jesus. E quando Jesus chegou a ele, àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quatro vezes mais. Jesus não perguntou nada, não pediu explicação nenhuma, só falou: quero até aí, vou até tua casa. Mas ele já, uma atitude dele, falou: opa, se esse é o Jesus que eu tenho ouvido falar, é melhor eu me abrir meu coração primeiro aqui, falar o que está aqui dentro mesmo, mostrar o que eu tenho de errado. Uma atitude, olha o resultado dessa atitude, versículo 9. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o filho do homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Um vencedor que perdeu, um derrotado que ganhou. Será que nós temos pessoas vencedoras aqui que estão perdendo por causa de atitudes? Será que tem gente aqui derrotada? Quero te dizer que você pode ser um vencedor. Só depende da tua atitude. Repita comigo: atitude, eu sou fruto dela. Aí a gente culpa o diabo, o pastor, a igreja, os ministros de louvor, o trânsito, o Lula, o pré-sal, a Bolívia que está em guerra, o problema na economia americana, todo mundo. A gente é sabãozinho para sair livre da... É que nem filho, não, mãe, foi ele. Ele que fez. Eu não fiz nada. Então a Bíblia tem outras passagens que eu quero colocar aqui para vocês, que mostra bem isso. Pessoas vitoriosas que pelas suas atitudes perderam. E pessoas derrotadas que pelas suas atitudes foram vencedoras. Então vamos começar pelas pessoas que eram vencedoras e por uma atitude errada saíram perdedoras. Peguei algumas histórias aqui. Lucas 17, 12. Não precisa abrir porque eu não vou ler texto, eu vou só falar aqui. Depois você compra, ouve no site, compra o CD se você quiser, anota aí. Mas se você for rapidamente, mas eu não vou ler o texto, eu vou só compartilhar um contexto do texto. Então Lucas 17, 12 conta uma passagem que Jesus, 10 leprosos foram até ele e pediram a cura. E quem era leproso naquela época tinha que ficar distante de todo mundo. Tinha que gritar: imundo, imundo. Não podia nem chegar, tinha que atravessar a rua quando alguém vinha na sua direção. Mas 10 leprosos foram até Jesus. E Jesus curou os 10. Então os 10 foram o quê? Vencedores sobre aquela enfermidade. Mas 9 deles não voltaram para agradecer. E passaram de vencedores a derrotados. E eu escrevi aqui: cuidado, atitude de ingratidão gera derrota em vencedores. Atitude de ingratidão gera derrota em pessoas vencedoras. Gênesis 19, 26 conta outra história. Uma cidade ia ser destruída. E por causa da intercessão de Abraão, Deus falou: se tiver algum justo lá, eu não destruo. Sabe que cidade é essa? Sodoma e Gomorra. E ali tem a família de Ló. E Deus falou, ó, manda sair todo mundo, que vai vir fogo ali. E quando sair, não olhe para trás. Fala para ninguém olhar para trás. E vai lá Ló, vai lá e retira toda a família dele. Quando estão saindo, a mulher de Ló olha para trás e vira uma estátua de sal. Uma cidade que ia ser destruída, e foi destruída. Retirou de lá. Só falou assim, não olha para trás. Mas porque ela olhou para trás, uma pessoa que foi vencedora naquilo que ia ser destruído, perdeu a sua bênção porque olhou para trás, por causa de uma atitude de olhar para trás. Sabe o que Deus colocou no meu coração? Cuidado. Atitude de ficar olhando para o mundano, de onde você saiu, depois de ser salvo por Deus, pode fazer você passar de vencedor, de liberto, a um derrotado, a um paralisado espiritual. Uma atitude fez de uma pessoa vencedora, liberta da morte, da destruição, passar, ficar petrificada. Então está cheio de gente vencedora, petrificado espiritualmente, porque está olhando para trás. E a Bíblia diz que as coisas para trás ficaram, e eu olho para o alvo. A Bíblia manda olhar para frente, não ficar olhando para trás de onde você veio. Amém. Quer ver outro? Em Mateus 26, 47, Mateus 27, 3, diz assim, uma historinha. Alô? Som. Uma história de um homem. Quiser baixar um pouquinho aí, é bom. Por favor. Todos pedem isso com muito amor. Os seus ouvidos clamam isso. Uma história de uma pessoa escolhida por Jesus, andava com ele, era um dos seus discípulos, era chamado por Jesus de amigo. Judas. Quer melhor do que isso? Andar com Jesus, ser chamado de amigo, ser um discípulo dele, mas por causa de uma ganância, de uma fraqueza, traiu o mestre. E de alguém que tinha tudo para ser vitorioso, passou um suicida. Eu escrevi aqui, cuidado, atitude de ganância e traição pode transformar um discípulo vitorioso de Jesus em um derrotado e um suicida espiritual. Só estou falando de gente vencedora que por causa de uma atitude perdeu. E aqui só está cheio de gente vencedora. Quer outro? Esaú, Gênesis 25, 29. Filho primogênito de Isaac com Rebeca. Primeiro filho tinha o direito da herança dobrada do pai. Mas um dia ele era caçador, chegou da caça, chegou do trabalho, estava cansado. Estava cansado daquela rotina, todo dia caçar, ter que ficar matando, sei lá o que ele matava, pensei em algum bicho, mas não vou falar o bicho que eu pensei. Deixa pra lá. Hoje dá até cadeia. Então, vamos lá. Vamos seguir. Irmãos, não pensem em bobagem. Vocês são maliciosos, hein? Ô, povinho malicioso, hein? Pensei naquele pavão. Não misterioso. Bom, por causa do cansaço, da rotina, do dia a dia dele, caçar. Chegou cansado, o irmão estava fazendo uma jantinha lá, um prato de lentilha. Falou, dá para trocar esse prato de lentilha aí pela minha primogenitura? De vencedor, de primogênito. Por causa de um cansaço, de uma rotina, abriu mão disso, por causa de uma atitude. Escrevi aqui. Cuidado, o teu cansaço, a tua rotina, seja ela espiritual ou física, pode fazer você tomar atitude de trocar o eterno pelo comum. E isso transformar você de uma pessoa próspera e vencedora em uma pessoa derrotada e sem herança espiritual. Mais um. João 6,60 fala uma passagem que Jesus estava caminhando com os discípulos. E ali fala assim: o que são discípulos? Seguidores, aqueles que acompanhavam Jesus. O que nós somos? Quem acompanha Jesus, quem vem aqui, o que é? Discípulo. Então, é nós. Mas, como o discurso de Jesus estava um pouco duro, um pouco pegajoso, estava pegando muito no pé dos caras, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, está muito duro esse discurso, alguns deles já tinham deixado Jesus. Discípulos. Estava um pouco duro esse culto, esse cara aí prega muito pesado, ele fica mandando bala na gente aqui. Prefiro aquele outro lá, prefiro aquele outro. Ah, aquela igreja é melhor. Discurso muito duro. Ah, vou sair dessa igreja. Chega. Ninguém manda em mim. Nem minha avó, nem minha mãe. Agora vai esse cara aí, esses pastores, esses caras vão ficar mandando, dando ordem. Que, esse discurso, eu não posso, aquilo. Posso ouvir música, não posso dançar, não posso pular, não posso... É uma coisa. Vou quando eu quero. Não dou dízimo também. Não. Deixa pra lá. Não precisa de mim. Cuidado. Atitude de rebeldia e soberba pode transformar discípulos vencedores em pessoas derrotadas e comuns. Mais um aqui para a gente encerrar essa parte dos vencedores derrotados. Depois eu sugiro que você vá na Bíblia e ache mais exemplos, viu? Seria legal. Vai lá, vamos fazer uma listinha desses casos aí. Manda por e-mail aí para o mp.butantan@igrejadafamilia.org.br. Manda lá, vamos ver quem te acha mais exemplos. Sansão, Juízes 16:1. Homem separado para os trabalhos de Deus. Homem separado para Deus. Nazireu. Não deu importância aos conselhos dos pais, aos costumes. E envolveu-se com mulheres. E acabou perdendo a sua força e ficou cego. Cuidado. Atitude de não ouvir conselhos, seja de quem for que pode dar conselhos. Atitude de desobediência e ter comunhão com jugo desigual pode transformar pessoas separadas por Deus, pessoas vitoriosas, em cegos espirituais e derrotados. Amém, irmãos? Atitude: eu sou fruto dela. Agora vamos ver pessoas que estavam derrotadas e por causa de uma atitude se transformaram em vencedoras. Lucas 15:11, a passagem do filho pródigo. Filho jovem, cheio de vigor, chega para o pai e fala: pai, quero a minha herança, quero a minha parte da herança, passa a minha parte que eu vou viver minha vida, vou para o mundo aí, vou fazer, vou decidir minhas coisas. E o pai deu. E ele foi, gastou tudo, até a ponto de não ter o que comer, de viver no meio dos porcos, ficar desempregado. Mas ele teve uma atitude que mudou isso. De derrotado, fez ele vencedor. Eu pus aqui atenção. Aí não é cuidado agora, agora é atenção. Atenção, uma atitude de arrependimento verdadeiro trará sobre você vitória na sua vida pessoal, espiritual, financeira e todas as áreas da tua vida. Uma atitude de arrependimento. Aquele jovem, quando viu que estava lá no fundo, falou: pai, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Uma atitude de arrependimento traz vitória para um derrotado. João 5:1 fala a história de um paralítico no tanque de Betesda. E lá diz que aquele homem tinha um tanque lá que, quando os anjos desciam, mexia as águas e todo mundo que punha a mão na água era curado. E aquele homem estava 38 anos tentando chegar àquele tanque para tocar e ser curado. Jesus viu o esforço daquele homem. Jesus viu a perseverança daquele homem. e perguntou: o que queres? Queres ficar são? Levanta e anda. E logo ele ficou são. Eu pus aqui, atenção, sua atitude de perseverança pode transformar uma situação de derrota em vitória na sua vida. Essa aqui é muito legal. Lucas 23, 43. Jesus sendo crucificado, do lado dele tinham dois ladrões crucificados com ele. Você quer alguém mais derrotado do que alguém crucificado? Mas um deles, esse eu vou fazer questão de ler. Lucas 23. Olha que coisa linda. Lucas 23, 43. Vou ler aqui do 39, tá? E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro, repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estará comigo no paraíso. Meu, coisa linda. Sabe o que eu escrevi aqui? Não, você não sabe, mas você vai saber agora. Uma atitude de confessar e reconhecer os seus erros e o senhorio de Cristo muda a sua história de derrotado em um vitorioso eterno. Primeira Samuel 30. Davi chega na cidade dele em Ziclague e encontra uma cidade totalmente posto a fogo e todos os seus bens e famílias foram sequestrados pelos inimigos. Dá um desespero em todo mundo, querem apedrejar Davi, e Davi vai e faz o quê? Ora a Deus. Senhor, perseguirei eu eles, alcançá-lo-eis. E Deus fala assim: pode perseguir que eu vou dar todos eles nas tuas mãos. E Davi vai, depois você lê a história lá, vai, encontra no meio do caminho alguém que era do inimigo, que tinha ficado para trás, ele entrega tudo, vão lá, toma tudo de volta, toda a sua família, todos os seus bens e o despojo do inimigo. Um derrotado chegou lá, encontrou sua casa, sua família, todo destruído. Que desespero, que derrota! Mas eu pus aqui, uma atitude de oração e de dependência de Deus transforma situações de derrota em grandes vitórias na nossa vida. Uma viúva, 2 Reis 4:1, filha de um, esposa de um profeta, homem de Deus. O marido morreu e ela ficou endividada. E os cobradores estavam na porta dela lá, batendo. E chega o profeta e pergunta: o que você tem aí? Eu tenho nada. Não tenho nada, senão... Lembra dessa pregação? Senão, já basta. Vai buscar lá vasilha nos vizinhos lá. Pega tudo que é vasilha e vai deitando azeite. Vai deitando. E aí? E acabou as vasilhas. Então vai, vende tudo e paga a tua dívida. Uma derrotada, uma endividada, uma viúva, uma coitada. Mas uma atitude de obediência a princípios de Deus e a autoridade espiritual sobre a sua vida transforma uma pessoa devedora e derrotada em uma pessoa vitoriosa e próspera. E por último, Marcos 5,36, que foi a passagem que o Heronildo pregou aqui na quarta-feira. Jesus estava passeando, uma multidão acompanhando ele. Uma mulher toca nas vestes dele, sai virtude e cura ela. Mas vai lá um Jairo, um homem de importância, correr até Jesus, porque a sua filha estava doente, estava morrendo. E ele quer que Jesus vá até a casa dele. Mas Jesus estava muito ocupado ali com muita gente e tal. Não, quando ele consegue falar com Jesus, chega alguém e fala: ó, não adianta mais incomodar o mestre porque ela já morreu. deixa isso para lá, não adianta mais. Mas Jesus fala para ele assim: não temas, crê somente. E isso fez com que a sua filha fosse ressuscitada por Jesus. Uma atitude de fé transforma uma situação de derrota, de caos, de morte, em uma situação de vitória na sua vida e na vida de pessoas que você ama. Atitude: eu sou fruto dela. E para a gente orar, não é o coral ainda, calma. Já estavam quase assim, né? Você vê aqueles. Agora vai, calma. Queria chamar alguém aqui que pudesse vir tocar aqui um. Não sei se é o Daniel. É o Daniel 1 ou Daniel 2 aqui, vai tocar um tecladinho aqui. Nós vamos orar aqui. Então é todo mundo? Então vem a banda inteira. Vem a banda. Sobe a banda aqui, por favor. Antes da gente entrar na ceia, eu queria orar por esses motivos que foram ministrados aqui. Queria que você baixasse um pouquinho a tua cabeça, começasse a refletir um pouco na tua história de vida. Nós vamos tomar ceia daqui a pouco, né? Dá uma olhada na tua história de vida. Em João 19:30 diz assim: quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Quando Jesus disse isso, está consumado, todos aqueles que confessam a Cristo como Senhor e Salvador são vencedores, mais do que vencedores. Mas o que eu tenho visto são pessoas que são mais que vencedores, sendo derrotados na sua vida, não pelo diabo, mas pelas suas próprias atitudes. Não olha para mim não. Olha para Jesus, fecha teus olhos aí, meu irmão. Lembra da viúva? Ela obedeceu uma ordem do profeta e foi abençoada. Sabe que o púlpito tem autoridade, não do homem que está aqui, mas a autoridade espiritual que vem do púlpito. Eu sou rapidinho, dei uma ordem e eu obedeço. Porque eu sei que a Bíblia diz que Jesus, por obediência, é um nome sobre todo nome. Uma atitude de fechar os olhos. Tão simples. Mas não fecho, não fecho, não fecho, não fecho. Ele não manda em mim. Quem ele pensa que é? Eu penso que eu sou nada. E eu não sou nada. Dependo de Deus. Preciso de Deus. Clamo por Deus. Anseio por Deus. Já passei várias coisas na minha vida. Atitudes que estavam tudo corretas. Mas uma atitude fez eu perder. Teve outros momentos da minha vida que estava tudo perdido. Uma atitude mudou a minha história. Queria declarar para você hoje que é vencedor, mas que tem tomado as atitudes erradas. Eu não vou fazer apelo para você vir aqui à frente. Você vai fazer o apelo para Jesus ir até você. Uma atitude. Será que a ingratidão está te trazendo derrota? Será que ficar olhando para o mundo de onde você saiu está te trazendo derrota? Será que a tua ganância, a tua traição está te trazendo derrota? Você é vencedor. Será que o teu cansaço, a tua rotina, seja de igreja, seja de trabalho, seja de vida, está trazendo derrota? Será que a tua rebeldia, a tua soberba, a tua altivez, não quer ouvir conselhos, a tua desobediência está te trazendo derrota. Mas você é vencedor. A Bíblia diz que somos mais que vencedores em Cristo. Mas por que nesta área eu estou derrotado? Porque talvez a minha atitude seja uma atitude que não está alinhada ao que Deus tem. Mas eu sou um vencedor. Você é. Você sempre será um vencedor, mas você está derrotado nesta área. Ser vencedor é uma coisa, estar derrotado é outra. E você, que talvez entrou aqui nessa noite e se sente alguém derrotado? Se arrependa. Se arrependa. Um arrependimento fez aquele jovem todo cheio de sabedoria ver que ele estava errado. Você errou, meu irmão. Pede perdão. Vai lá se arrepender. Persevere. Está difícil. Fazem 38 anos que você está se arrastando para chegar naquele poço. Continue. A mulher do fluxo foram 12 anos. Foi menos. Persevere. Persevere. Que aonde tem derrota hoje, Deus vai te dizer: o que queres que eu te faça? Você está que nem aquele ladrão, está crucificado, não tem saída. Reconhece o senhorio de Cristo na tua vida. Reconhece que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Reconhece que você merece a cruz. Você encontrou uma situação de caos. Você vive um caos. Você não sabe o que fazer. A Bíblia diz que não podemos acrescentar um côvado da nossa estatura. Se angustiou. Quiseram te acusar como fizeram com Davi. Quiseram te apedrejar. Ore ao Senhor. Senhor, o que farei eu? E o Senhor vai te dizer: faz isso, faz aquilo. Para um ele disse: persegue. Para outro ele disse: essa batalha não é tua. Não faça nada que eu vou te dar vitória nas tuas mãos. Mas os dois foram frutos de oração. Você está passando por um momento difícil financeiro? Solidão? A igreja é o lugar que vai te dar o conselho correto. O líder, o pastor, aquele que conhece você, vai dizer: faça isso. Honre a palavra dele. Se você entende que ele é a autoridade espiritual sobre a tua vida, ouve o conselho dele. Aqueles potes não se encheram todos ao mesmo tempo. Teve um tempo, mas a partir da obediência daquela mulher, ela pagou suas dívidas. Há algo que é trevas na tua vida? Não temas, crê somente. É algo que já morreu na tua vida? Não temas, crê somente. Basta uma atitude de fé sua, que toda a tua história vai ser mudada. Toda a tua vida vai ser mudada. Fala com o Espírito Santo aí um pouquinho. Daqui a pouco nós vamos tomar ceia. E a ceia não é para todos. É para aqueles que estão batizados nas águas, que estão batizados por imersão numa igreja evangélica. E você que veio aqui hoje, é visitante, não está batizado, toma uma atitude. Reconheça o Senhor Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Diga para o Senhor: eu quero ser teu filho, eu quero conhecer mais a tua palavra, eu quero tomar a ceia. Zaqueu não podia tomar a ceia, mas uma atitude dele permitiu que ele tomasse. O jovem rico podia tomar a ceia, mas a atitude dele fez com que ele se afastasse. Mas quando tomamos atitudes, elas nos aproximam diante de Deus. Espírito Santo de Deus, visita aqui, cada um aqui agora, Pai. Cada vida aqui agora. Move aqui, Deus. Queria um pouquinho mais que você ficasse aí, deixando o Espírito Santo ministrar o teu coração. Espírito Santo, lembra eles de atitude que eles estão tomando errada. Erradas. O campeonato não acabou. Você só está tomando atitude errada. Você está ficando parado. E o inimigo está fazendo gol. Não basta nisso. Você é mais que vencedor. Você é mais que vencedor.
Teu Espírito, Deus, morar em nosso coração. Vem, Espírito de Deus, em mim morar. Faça-se em mim o teu querer. Como tu és, eu quero ser. Vem, derrama sobre mim a tua unção. Vem manifestar o teu perdão. Eu quero ter teu coração. Incomparável tu és, Senhor. Incomparável é teu amor, imensurável é teu poder, virtude e graça. Que me faz viver como tu és, eu quero ser. Vem, Espírito, vem com teu fogo, Senhor. Vem, Espírito de Deus, em mim morar. Faça-se em mim o teu querer, como tu és, eu quero ser. Vem, derrama sobre mim a tua unção. Vem manifestar o teu perdão. Eu quero ter teu coração. Incomparável é teu amor, imensurável é teu poder. graça que me faz viver. Como tu és, eu quero ser.
Uma atitude sua vai você fazer você ser parecido com Jesus. Se você é derrotado em alguma situação da tua vida, hoje você pode tomar uma atitude que muda a tua história. E se você é um vencedor, mas tem tomado atitudes erradas, repense nas suas atitudes, porque a tua vitória já foi dada na cruz. Senhor, nós te agradecemos e te louvamos e te bendizemos. Te exaltamos por esse povo, por essa igreja. Declaramos uma igreja vitoriosa, uma igreja de milagres, uma igreja próspera, um povo abençoado, um povo que crê, um povo que clama, um povo que intercede, um povo que jejua, um povo que vive as tuas promessas, um povo que vive, Senhor, os teus mandamentos, um povo que vive, Senhor, aquilo que o Senhor tem escrito na tua palavra, Senhor. Nós abençoamos a tua igreja, abençoamos esse povo aqui, Senhor, que está nesta noite, para que eles saiam daqui nesta noite com a tua vitória, Senhor, com a tua ministração, com a tua palavra, Senhor. Nenhuma palavra que foi dita aqui que possa ter caído de maneira não confortável no coração de alguém, eu quero repreender e quero retirar agora aqui em nome de Jesus. Não quero que nenhuma palavra possa produzir frutos que não abençoe. Então, Senhor, eu retiro toda palavra que saiu da minha boca que não veio para abençoar, não deixa frutificar, mas abençoa a tua igreja, em nome de Jesus, amém. Aplauda o Senhor aí. Pode vir, coral, esse é o sinal, pode vir, coral. Sinal bem discreto. Não acabou não, hein? Não acabou o culto não. Fiquem sentadinhos onde vocês estão, que você só recebeu 5% da bênção. Falta mais 95% que vem agora. Então quem sair agora vai perder. Olha o pacto do banheiro, olha o pacto do bebedouro e olha o pacto do silêncio. Não acabou o pacto. Só vai estar valendo quando eu falar acabou. Eles vão ministrar aqui, depois nós vamos servir a ceia. Já inverti de novo. E o povo da dança também vem? Então, receba essa ministração aqui ainda, sobre a tua vida. Depois, Luiz, se você quiser estar aqui, os diáconos ficarem aqui. Mas eles vão... O culto continua. Esteja aberto para que o Espírito Santo ministre mais na tua vida ainda. Ah, que bênção. Queria que os diáconos viessem aqui, os que vão servir a ceia. Quem que vai servir a ceia? Queria que vocês pegassem as bandejas e vocês ficassem no corredor aqui. Enquanto eles vão tocar outra música, você vai sair em silêncio. Fica alguém aqui, alguém aqui, alguém ali. É três diáconos ou dois? Dois só hoje? Só tem duas bandejas aí ou tem três? Vai ser só dois? Porque podia pôr um aqui no meio. Entra nesse corredor aqui, ó. Entra um nesse corredor. Você fica nesse corredor. Se tiver mais uma bandeja, pega um diácono que não tem, não tá sem gravata, não tem importância. Mas aqui, ó. Aí mesmo, aqui no começo aqui, ó. Fica ali, ô Laércio. Mário, fica aqui. Aí, ó. Vai lá naquela ponta lá. Eles vão dançar aqui, fica de frente, vai tocar música, vocês vão sair do teu lugar, vão pegando pão e vinho, volta para o seu lugar e senta. Para você que é batizado nas águas por imersão numa igreja evangélica. Ali, Mário, ali naquele corredor ali. Você vai levantar em silêncio, vai pegar e volta ao seu lugar em silêncio. Ali, Laércio. Ali. É isso aí. Aí, fica bem para não... E continua a bênção aqui, você vai sair no silêncio, para levantar. Para levantar, vim pegar, volta para o teu lugar bem devagarinho, em silêncio. Vai recebendo essa ministração aqui. Senta, fecha os teus olhos.
Nego a mim mesmo e tomo a minha cruz. Tu és o caminho, verdade, vida e luz. Dou minha vida por amor a ti. Vou te seguir, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Tu és o princípio, o meio e o fim. Dou minha vida por amor a ti. Vou te seguir, para onde irei, se só tu tens palavras de vida eterna. Para onde irei, se só tive vida, depois que te encontrei? Vem, Senhor, com teu Espírito, Pai. Conduz-nos ao teu altar, Senhor. Nego a mim mesmo e tomo a minha cruz. Tu és o caminho, verdade, vida e luz. Dou minha vida por amor a ti. Vou te seguir, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Tu és o princípio, o meio e o fim. Dou minha vida por amor a ti. Vou te seguir, para onde irei, se só tu tens palavras de vida eterna? Para onde irei, se só tive vida, depois que te encontrei? Para onde irei, se só tu tens palavras de vida eterna? Para onde irei, se só tive vida, depois que te encontrei? Vem, Deus, queremos te louvar, Senhor. exaltar o teu nome. Queremos, Senhor, que o teu Espírito possa tocar o nosso coração, encher-nos da tua graça. Eu queria convidar você a cantar este refrão conosco. Para onde irei? Pois só tu tens palavras de vida eterna. Amém? Você pode abrir sua boca e cantar. Aleluia. Para onde irei, Senhor? Para onde irei? Se só tu tens palavras de vida eterna. Para onde irei, se só tive vida, depois que te encontrei? Para onde irei, se só tu tens palavras de vida eterna? Para onde irei, se só tive vida, depois que te encontrei?
Feche teus olhos. Aqui em 1 Coríntios diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice, é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberes em memória de mim. A ceia é uma atitude. É uma atitude de reconciliação, é uma atitude de comunhão com Deus, é uma atitude de não andar sozinho, de assentar-se à mesa com Deus, é uma atitude de depender de Deus. E você está com o pão, que representa o corpo, o suco, que representa o sangue de Cristo, a comunhão que foi dada naquela cruz, que Jesus mandou fazer isso em memória dele. A Bíblia manda examinar-se a si mesmo. Cada homem examine-se a si mesmo, para que não tomemos a ceia indignamente. Mas se você tiver algo que se sente indigno, examine-se, peça perdão e tome a ceia. Senhor, nós abençoamos esses elementos, para que eles possam ser elementos espirituais, de acordo com a tua palavra. Queremos, Senhor, que esses elementos fortaleçam-nos e nos aliança, aliancem cada vez mais contigo. E aquele que não está tomando a ceia, Pai, não se sinta excluído, porque é um convite do Senhor. Zaqueu ouviu, desceu com júbilo e foi receber Jesus. Então, se tem alguém aqui nesta noite que quer receber a Jesus como Zaqueu recebeu, se você está aqui pela primeira vez, ou nunca você disse: Jesus, eu quero te receber, eu queria que você ficasse em pé no teu lugar e eu quero orar com você. Se tem alguém aqui que nunca convidou Jesus para entrar no seu coração, se tem alguém aqui nessa condição, eu queria orar com você. Se não tem, eu queria abençoar. É? Tem uma? Aleluia. Queria que alguém fosse abraçar a mãe da Mayra. Alguém vai ali abraçar, por gentileza? Vamos orar por ela. Como é que ela chama, Mayra? Shirley. Obrigado, Jesus. Obrigado por essa vida que está dizendo assim: Jesus, eu quero te convidar para entrar na minha casa. Eu abro as portas da minha casa. Eu abro meu coração, eu te recebo, Jesus. É isso que a Shirley está dizendo. Como Zaqueu fez, não esperou nada e foi dizendo: Senhor, eu te recebo. Com júbilo. Então nós abençoamos a vida da Shirley, para que o Senhor seja o Senhor da vida dela, para que o Senhor seja o Deus da salvação, o Deus da promessa, o Deus do livramento, o Deus do amor, o Deus da prosperidade, o Deus que vai mudar a história dela, da sua família, da sua casa. Nós abençoamos a Shirley para que em breve ela possa estar sentando à tua mesa e tomando a tua ceia também, Senhor. Por causa desta atitude dela, Senhor, que muda a história dela hoje. Comamos o pão. Comamos o pão. Eu queria que você... Queria pedir pro coral tocar aquela primeira música lá, é possível? Mesmo com o cálice na mão, dá para cantar? Enquanto ele canta, eu queria que você trocasse com o teu vizinho. Se o teu vizinho for teu marido, não tem importância. Troca com ele, você não vai precisar levantar. Você vai trocar com o teu vizinho do lado, abençoa a vida dele. Compartilha com ele, reparte com ele um abraço. Reparte com ele uma bênção. Aí mesmo, no teu lugar, enquanto eles vão ministrar esse cântico novamente. Abraça ele aí. Talvez é um filho, talvez é a esposa. Abraça aí. Eu tô sem ninguém para abraçar. Dá um cálice para mim aí. E um pãozinho. Ah, então estamos dois desabraçados aqui, ó. Dois perdidos que se encontraram. Esse é um homem de Deus. Traz aqui para nós dois. Somos filhos. Abraça ele, vai orando. E quando você sentir, pode tomar o teu cálice. Troca com ele. Mas não levanta, não vai embora. Receba essa ministração. Vai, manda bala. Você pode tomar o sangue de Cristo para trazer vida na tua vida, vida no teu corpo. Junto, igreja, faça parte desse coral. Você vai levantar agora e vai trazer o seu dízimo, a sua oferta aqui, e vai colocando enquanto eles não vão parar, enquanto todos não trouxeram o seu dízimo, a sua oferta aqui. Vai trazendo aqui e vai entregando no altar do Senhor. Continue o coral com essa música linda aí. Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé? Vamos lá, igreja. Um coro só, um coral único agora. Vamos junto. Meu jeito. As vozes, as vozes. Thank you. Eu já fico imaginando entrando no céu, esse coro de anjos cantando, a gente vai entrar no céu. Pode entrar, entra. Entra no gozo do Senhor. Entra no gozo do teu Senhor. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, obrigado pela vida da Shirley. Obrigado por esses, por essas irmãs, por esses irmãos, pela vida da Elisa, do Francisco. Obrigado pela vida de todos aqui do louvor, Senhor, pelos diáconos, pelos pastores, pelos líderes. Obrigado, Espírito Santo, por essa igreja. Oh, Deus. Aplauda ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Uma semana de vitória na tua vida. Uma semana de atitudes de vitória. Uma semana de bênção na tua vida. Amanhã temos reunião de oração. Vá na paz do Senhor. Os dízimos aqui, ó. Vamos orar pelos dízimos aqui. Oi. Ah, outra coisa. Ainda dá tempo de entrar no coral. Não hoje, porque já acabou. Mas no domingo que vem. 4 horas, se você quer participar do coral. 4 horas, chegue aqui no domingo. Domingo. Domingo, 4 horas. Vamos orar aqui? Não, não precisa não. Senhor, graças te damos por isso. Graças te damos por esse culto, graças te damos por essa palavra, graças te damos, Senhor, por esse coral, graças te damos pela tua presença no nosso meio. Obrigado por esses dízimos, por essas ofertas, obrigado por aquilo que é a tua bênção na nossa vida. Senhor, queremos mais de ti, Senhor. Senhor, faz as coisas mais simples e cada vez melhores. Ajuda-nos a ajudar a tua igreja. Opere em nós o teu querer e o teu efetuar. Queremos ouvir júbilos de vitória no meio do teu arraial, no meio do teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Deus abençoe. Glória a Deus, Alex, seja bem-vindo nessa casa.
Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim. Querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim, a marca da promessa que ele me fez? E quem vai me impedir? Se quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará a minha vez. Minha sorte ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará a minha vez. Minha sorte ele mudará diante dos meus olhos. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim. Querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim, a marca da promessa que ele me fez? E quem vai me impedir? se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará, eu sei que chegará minha vez. Minha sorte ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará, eu sei que chegará minha vez. Minha sorte ele mudará diante dos meus olhos. Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça com o meu cálice, faz transbordar. Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça e o meu cálice faz transbordar. Mas quem vai apagar o selo que há em mim, a marca da promessa que ele me fez? E quem vai me impedir, se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará, eu sei que chegará minha vez. Minha sorte ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará, eu sei que chegará minha vez. Minha sorte ele mudará diante dos meus olhos. Suas vozes. O meu Deus nunca falhará, eu sei. Minha sorte ele mudará diante dos meus olhos. Nunca falhará, eu sei. Chegará, chegará. Minha sorte ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará, eu sei que chegará minha vez. Minha sorte ele mudará diante dos meus olhos. Aleluia! Glória ao teu nome, Senhor!
Glória a Deus!
Aleluia! Amém! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus, novidades virão, novas músicas ensaiaremos, cantaremos e será uma bênção, amém? Glória a Deus.
Quem não tomou a ceia, o pastor Mário aqui vai estar servindo a ceia para você que estava trabalhando ou servindo em algum departamento da igreja.